Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. É a número 7 com a doutora Helena Santos Martins. Viva, doutora, seja bem-vinda.
Ah, obrigada. Sempre um prazer estar aqui consigo, Sr. Jorge. Um bem-aja para todos os senhores e as senhoras ouvintes.
E vamos começar com a sua nova experiência. Já fez um turno na nova clínica em Lyon, não foi?
Exatamente. Então fiz o meu primeiro turno no RIC, Respiratory Illness Clinic, no Hospital de Union, em Lyon, na sexta-feira passada. Foi uma experiência extremamente positiva. Eu tinha uma certa apreensão do que iria acontecer, mas fiquei muito bem impressionada, que é uma clínica muito bem organizada, tem um sistema muito bom, não só de todos os médicos, enfermeiros, assistentes, terem todo o material de proteção necessário, mas também a nível de proteção dos pacientes, porque temos não só pessoas positivas, mas também algumas pessoas que são suspeitas, mas que são negativas. E acabou por ser uma experiência bastante positiva, uma grande camaradagem entre os colegas, entre todos os profissionais de saúde e também o pessoal de apoio, como as pessoas de segurança e tudo isso. E tenho amanhã o meu segundo turno, por isso. Vou ter mais notícias para a semana.
Doutora, vamos então começar pelos números gerais aí no estado de Massachusetts.
Sim, os números, como esperado, continuam a aumentar e vamos então falar. Estes são os números, os últimos números que foram atualizados no dia 21 de abril. E então, a nível de número total de pessoas testadas no nosso estado, já chegamos a 175.372 pessoas, à volta de 50 mil a mais do que a semana passada, mais ou menos 49 mil a mais do que a semana passada. Destas pessoas, temos agora 41.199 que são positivos, por isso quase um número elevado também. A semana passada tínhamos à volta de 28 mil. Hospitalizadas, temos quase 4 mil pessoas, temos 3.872. Isto é atualmente até dia 21 de abril. Infelizmente temos quase 2 mil mortes, temos 1.961 mortes. A semana passada tínhamos um pouquinho menos de mil, tínhamos 957. Então estes realmente números continuam a aumentar, continuamos a ver um aumento dos números como esperado. Infelizmente o maior número de mortes, de óbitos, continua a ser em residentes que estavam em lares ou em reabilitações ou casas de repouso, das quase 2 mil mortes que tivemos, 1.059 foram realmente destas pessoas. E o número destes locais que estão que têm mais do que uma pessoa infectada aumentou para 265. No estado, a semana passada tínhamos 114 destes sítios. Então, continua a haver uma grande crise nestes locais, com particular atenção para os residentes, não é, que são pessoas de alto risco destes sítios.
É verdade, doutora. Também uma boa notícia é que os profissionais dos primeiros socorros começaram também a fazer testes, não é?
Hoje temos várias notícias positivas.
Ah, ainda bem.
Estamos a ver uma réstia de esperança ao fundo do túnel, como se costuma dizer. Então, uma das coisas que mudaram entre a semana passada e esta semana é que estão agora a ser feitos muito mais testes. Realmente, o pessoal de primeiros socorros, não só de pessoal de ambulância, mas também polícias, bombeiros, estão agora a ser testados e o objetivo é que todos esses trabalhadores que estão realmente na frente, nas linhas de frente, sejam testados. Infelizmente já houve algumas mortes nestes trabalhadores, né, que dão a vida todos os dias e que ficam em situações onde não podem necessariamente fazer o social distancing que nós recomendamos. E então essa é uma boa notícia, que essas pessoas estão a ser testadas, número um. Número dois, que a Guarda Nacional, o National Guard, já está agora a fazer testes nos lares, não, nursing homes, casas de reabilitação, group homes, realmente para dar esta atenção especial, porque este grupo de sítios tem realmente sido muito, muito afetado. Então já estão a começar a fazer, começou esta semana, não só a testarem todos os residentes nesses locais, mas também as pessoas que trabalham lá.
Sem dúvida. Doutora, também há aqui uma percentagem que preocupa. De 30 a 40% de pessoas sem sintomas podem ter falsamente o teste negativo.
Sim, e isso é aquilo que nós estamos a ver, e é um problema bastante grande. É uma das coisas realmente alarmantes deste vírus, é que há uma percentagem maior do que aquilo que nós pensávamos de pessoas que de testes que são falsamente negativos, e também do número de pessoas que nós estimamos que sejam positivas, mas que não tenham sintomas, e que, sem tendo sintomas, realmente estão na comunidade a poder contagiar outras pessoas sem o saberem. E é por isso que é realmente tão importante estas medidas de precaução. Mas a percentagem que disse dos testes é muito importante, porque o facto da pessoa fazer o teste e ser negativo não necessariamente quer dizer que a pessoa é verdadeiramente negativa. Estamos a ver bastantes casos, então é calculado que seja à volta entre 20% a 30% de pessoas que têm todos os sintomas, que têm radiografias ou outros testes aos pulmões que são bastante suspeitos e que têm características deste vírus, de infecção por este vírus, mas que o teste é negativo. E então temos que tratar destas pessoas da mesma maneira como se fossem positivas. Por isso é importante não só fazer o teste, mas também ver no geral todo o quadro clínico da pessoa e as outras informações que temos a nível de radiografias, de sinais vitais, tudo isso.
Doutora, há uma notícia que eu li, aliás, já li várias, uma a favor, outra contra. Portanto, é assim, o fumador tem mais probabilidade de ser infectado. Também já li que o fumador tem mais probabilidade de não ser infectado. Como é que isto funciona? O que é verdade?
Bem, aquilo que eu penso é que a possibilidade de ser infectado não tem a ver com o facto de ser fumador ou não ser fumador, ter fatores de risco ou não, mas a possibilidade de ser infectado ou não tem a ver com o contacto, não é, que a pessoa tenha com o vírus. Agora, a maneira como o corpo reage e a possibilidade da pessoa ter uma infecção mais leve ou poder avançar para uma fase da infecção mais séria, realmente então isso já tem a ver com o corpo da pessoa, não é, e o sistema imunológico da pessoa, os outros fatores de doenças crónicas e outros fatores, como por exemplo de ser fumador ou não. Então, é importante que as pessoas saibam que, estando numa categoria de risco, é importante tentarem evitar ao máximo de estarem expostas ao vírus, não é? Tomando todas as precauções que temos falado, o social distancing, não é, não sair em casa, terem pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas, que agora talvez pensamos que talvez seja preciso ter mais distância, usarem as máscaras, lavarem as mãos, tudo isso, mas depois, se quando ficarem com o vírus, realmente depende do seu corpo de terem uma fase mais avançada ou não. Aquilo que eu pensaria era o facto de uma pessoa ser fumadora, o meu senso, o bom senso, daria-me a calcular, a prever que uma pessoa que é fumadora que teria mais chances de, se for infectada ou se for infectado, de poder ter mais dificuldade em se recuperar. Mas que eu saiba, não há ainda
provas,
estudos,
não é?
Provas, não é? Mas o senso comum leva-me realmente a tentar prever isso.
Doutora, outra pergunta também, tem-se falado muito, eu gosto de fazer perguntas a quem sabe, estou a falar com uma médica. Neste caso do coronavírus, fala-se que a pessoa quando tem algumas doenças crónicas é mais complicado. Por exemplo, diabetes, tensão alta, asma, são três riscos?
Sim, está devidamente mostrado e gostaria de adicionar mais uma aí, que é a doença coronária. Ok. Pessoas com problemas coronários e depois também pessoas que estejam a tomar medicamentos que reduzam o sistema imunológico da pessoa. Por exemplo, pessoas que estão a tomar quimioterapia, que estão a tomar outros medicamentos para doenças crónicas, medicamentos que nós chamamos de biologics. Por exemplo, pessoas que têm artrite reumática, que têm lúpus, que têm psoríase. Vários grupos de doenças reumatológicas, só por exemplo, pessoas que tenham câncer e que estejam realmente a fazer este tipo de tratamentos têm o sistema imunológico mais debilitado e são considerados em alto risco. Também a idade da pessoa é um outro fator de risco. Por isso, as pessoas que estejam nestes grupos de mais alto risco torna-se muito mais importante de tentar evitar ao máximo possível de ficarem infectadas.
Sim, senhora.
Aquilo que nós sabemos, uma das coisas já agora que eu gostaria de dizer, o Departamento de Saúde do Estado de Massachusetts agora tem reportes muito mais pormenorizados do tipo de pessoas a nível de agora já até por cidade a cidade já tem exatamente quantos números de pessoas positivas cidade a cidade a nível do county, a nível de outros índices demográficos, mas a idade média das pessoas que estão a ser infectadas é à volta de 54 anos. Ok, mas a idade média das pessoas que estão a falecer, ok, é de 81 anos.
Pois.
Okay? Então isto quer nos dizer que todas as pessoas, qualquer faixa etária, estão em risco de serem infectadas, mas são as pessoas com mais idade que estão em maior risco de eventualmente falecer porque o corpo não consegue reagir à infecção e nas quais o Covid-19 progride para a fase mais séria da doença.
Também sei que temos turnos no hospital, mas também tem trabalho que é feito de casa. Houve, por acaso, uma pessoa que me mandou uma mensagem a perguntar: eu tinha uma consulta com o médico e agora tenho que fazer ou por telefone ou videoconferência. Doutora, as pessoas ficam um bocadinho desconfiadas. Como é que o médico vai tratar de mim via telefone ou por videoconferência? Será que pode explicar, se faz favor?
Acerca das visitas por telefone ou por vídeo, sei que isto é uma coisa muito diferente do que nós estamos habituados. Tanto os profissionais de saúde, médicos, nurse practitioners, terapeutas, psiquiatras, muitos outros, e os pacientes também. Mas são medidas que tiveram que ser implementadas para proteção não só dos pacientes, mas também dos profissionais de saúde.
Uhum.
Numa situação em que não há testes suficientes, enquanto há uma grande possibilidade de um número bastante significativo de pessoas estarem contagiadas e não terem sintomas absolutamente nenhums, temos que diminuir o contacto direto com os profissionais de saúde e todos, realmente, todo o outro staff, não é? As pessoas também estão a atender, a fazer o check-in, tudo isso, não é? E os pacientes. E então foi por isso que foi implementado isto de telemedicine, que para muitos casos é bastante, é ótimo, a pessoa não tem que sair de casa, não é? É muito mais conveniente. E para algumas coisas é quase, podemos fazer quase as mesmas coisas, mas realmente tem a limitação de não podermos fazer um exame clínico, não é um exame físico completo, mas podemos obter realmente alguma informação importante. Eu acho que isto é bastante bom, principalmente para aquelas pessoas que têm uma dificuldade com mobilidade, não é? Pessoas mais velhinhas que não conseguem sair de casa, então o facto de poderem ver o médico ou a médica por vídeo, e a consulta por vídeo é muito mais, dá muito melhores resultados do que somente o telefone, mas nem todas as pessoas têm smartphones ou têm computador, então pelo telefone podemos fazer. Mas realmente demora um bocadinho para nos habituarmos. Mas já tive muitos pacientes que ficaram muito contentes de podermos ter esta alternativa. E eu acho que mesmo depois desta pandemia estar controlada, que vamos ver muito mais deste tipo de visitas por telemedicine e que vão fazer parte da nossa vida quotidiana. O que acho que é uma boa coisa. A parte difícil é para especialidades em que é muito importante ter o contacto direto, não é? Por exemplo, ortopedia. Se uma pessoa tem um problema ortopédico, não é? Que precisa de realmente de que nós chamamos o hands-on, uma urgência a nível de um caso que necessite cirurgia, tudo isso, não é? Torna-se mais difícil, porque a pessoa tem que ser vista em pessoa. Mas, mesmo assim, este número de consultas são muito mais reduzidos. E ajuda a diminuir o contágio. Agora, uma coisa importante que é o outro lado da moeda, ok, disto, é que infelizmente muitas pessoas com problemas de saúde sérios, principalmente problemas coronários, não estão a se dirigir aos médicos e às salas de emergência a tempo, porque realmente há este receio tão grande de ir a uma sala de emergências por causa de haver tantas pessoas positivas. Mas isso faz com que haja mais chances se uma pessoa estiver a ter um ataque de coração, estiver a ter uma trombose, não é, um stroke, de muitas vezes ir tarde demais e de poder ter efeitos secundários muito mais severos do que se tivesse ido a tempo. Então fica aqui o meu apelo a todas as pessoas, se tiverem alguns sintomas de graves, como por exemplo dor forte no peito, falta de ar bastante forte, se tiverem os sintomas de uma trombose, de ficarem sem ver de um lado, ficarem com menos força de um lado da cara, de um lado do corpo. Isto são todos sintomas muito, muito graves. A pessoa tem que chamar a ambulância imediatamente, tem que ir para o hospital imediatamente. E o que nós estamos a ver é que algumas pessoas estão a falecer em casa por causa de terem este receio de irem ao hospital. Então fica aqui o meu apelo, por favor, não deixem de tomar atenção a estes sintomas e de procurarem atenção médica de emergência imediatamente.
Muito bem, doutora, já estamos a falar em telemedicina e podemos também continuar a falar de tele, mas desta feita telescola. O governador anunciou ontem que o ano letivo vai ser terminado com a telescola. Para si, que também tem o teletrabalho, como é que vê o aluno terminar um ano letivo de uma forma diferente?
Bem, como mãe, para a minha filha está
na universidade. É verdade, também tem uma menina na universidade, não é?
A minha filha está na universidade, está no segundo ano da universidade, e o meu filho está no segundo ano do liceu. É realmente bastante difícil, quer dizer, é uma maneira de aprendizagem completamente diferente, em que requer também bastante disciplina por parte do aluno e da família, para poderem ter o seu schedule, seguirem tudo o que é necessário, fazerem os trabalhos de casa. Faz com que os alunos tenham que ser mais independentes a estudarem, não é? Porque a quantidade das aulas e mesmo a duração das aulas é mais reduzida, têm que fazer mais leituras independentemente, fazer mais pesquisa independentemente. E claro, nem todas as pessoas beneficiam desse tipo de aprendizagem, não é? Há realmente estudantes que podem fazer isso sem problema absolutamente nenhum, mas há outros estudantes que têm outras dificuldades, que necessitam realmente de ter aquele contacto com o professor, com os outros colegas, e torna-se difícil. Eu acho que tem sido também difícil para as estudantes que têm os programas, os IEPs, não, Independent Education Plan, e eu sei que as escolas estão a tentar o melhor possível de darem todo o apoio a todos os estudantes, não é, de todas as maneiras, mas eu acho que vai haver uma queda da aproveitação escolar dos estudantes este ano. Eu sei que muitas escolas agora não estão a dar notas, é um pass or fail, não é, passou ou não passou, para fazer as coisas um bocadinho mais fáceis, mas não só aqui em casa, mas também com outros pais com quem eu tenho falado, tem sido difícil para os seus filhos. E pelo menos essa é a experiência que eu tenho tido. Também posso dizer que tenho trabalhado tanto agora de casa e são tantas horas que mesmo pessoalmente não tenho dado a atenção que eu gostaria de dar aos meus filhos também. E às vezes também penso que estou a deixá-los um bocadinho a estarem dependentes demais, e às vezes é preciso uma orientação um bocadinho mais seguida. Mas eu acho que no todo os estudantes vão realmente sofrer com o facto de não terem tido aulas em pessoa este ano, mas estou esperançada que com o ano que vem que depois possam recuperar.
Doutora, não só faz trabalho de casa, como também tem os turnos na clínica, como mencionou. Note em si, nós estamos a fazer o 7º programa, que a doutora neste momento está mais à vontade, sente mais confiança de que isto vai passar.
Sim, a questão disto ir passar, isto vai passar, a questão é quando é que isto vai passar, não é? Mas realmente começamos agora a ter algumas boas notícias. Hoje foi realmente o primeiro, foi a primeira vez que tivemos um reporte do nosso hospital, e como disse, faço parte do Partners, que tem vários hospitais no estado, em que pela primeira vez começamos a ver um platô, não é, a linha ficar linear dos números de pacientes que estão internados nos hospitais a nível de percentagem. Isto dá-nos realmente esperança que as coisas estão a começar a estabilizar, mas estamos a ver os números aumentar semana por semana, mas parece que agora as coisas estão a começar a estabilizar, e isto quer dizer que todas as precauções que as pessoas têm estado a fazer estão a dar resultado. Por isso, um obrigado a todas as pessoas de ficarem em casa, de tomarem todas as precauções que temos falado, realmente está a dar, estamos a ver os resultados agora. Uma outra boa notícia é que os hospitais no estado também não estão sobrecarregados com pacientes. Em princípio, praticamente todos os hospitais do estado ainda têm capacidade para receber mais pacientes, o que é ótimo, o que quer dizer que, se bem que todos os hospitais estão a trabalhar bastante, não é? Estão extremamente ocupados, mas não estão ao ponto de estarem em crise, o que é ótimo, e que vão ter capacidade para cuidarem dos pacientes que ainda estão a vir. Mas é muito importante de continuarmos com todas estas precauções, porque senão, se as pessoas começam a deixar a guarda em baixo, como costuma dizer, não, depois vai haver uma segunda vaga, e nós não queremos isso. Estamos agora aqui a perceber que é onde estamos no princípio das coisas começarem a estabilizar, e temos que continuar com todas as nossas precauções.
Doutora Helena, e se houver...
Mas é uma boa notícia, foi ótimo.
É uma boa notícia, sem dúvida alguma. Eu gosto de ver a doutora otimista, porque saindo da boca de uma médica, meio mundo fica mais otimista também, não é? Doutora, uma pergunta que também está a preocupar os profissionais de saúde. Se houver uma segunda volta, como eles estão a falar, no outono, o que é que poderá acontecer?
Bem, nós já estamos a ver noutros países, como por exemplo Singapura, em que eram considerados modelos, não é, que estavam a controlar as coisas tão bem, e que diminuíram as restrições que tinham e agora estão a ter uma segunda vaga que ainda foi pior do que a primeira. E então há várias coisas que têm que acontecer para evitarmos realmente essa segunda vaga. Em primeiro lugar, não é, vamos ter que poder fazer testes a muito mais pessoas. Está, por acaso, saiu no dia 20, há dois dias atrás, um estudo que foi feito pelo Edmund Safra Center for Ethics na Harvard University, que se chama o Roadmap to a Pandemic Resilience, e em que falam em que vai ser muito, muito importante de termos três coisas. Primeiro é aumentar a escala de testes, mesmo sabendo que há esta possibilidade de 20% a 30% dos testes serem falsamente negativos e espero que com os testes ficando melhores que este número de falsos negativos diminui ao longo dos próximos meses. Mas mesmo com isso projetado que a nível do país inteiro vamos precisar de estar a fazer 5 milhões de testes por dia até princípio de junho. Estamos ainda muito longe desse número. E que esse número vai ter que aumentar pelo menos até 20 milhões por dia até ao fim de julho. Então ainda há muito, muito trabalho para fazer. Mas é importante de podermos aumentar esta escala, não é, de testes, porque só assim é que podemos saber quem é que é positivo, podemos resguardar as pessoas que estão em contacto com essas pessoas e diminuir que haja a continuação de outras pessoas ficarem infectadas. Ok? Número um. Fator importante é de fazer o que nós chamamos o contact tracing, não é? De podermos ver quem são as pessoas em contacto com as pessoas positivas, como eu já disse, e para também ficá-las em quarentena, para não infectarem outras pessoas. E em terceiro lugar, realmente a isolação, a quarentena, realmente das pessoas em risco e principalmente das pessoas que são positivas. Só com estas três coisas é que poderemos realmente diminuir as chances de haver uma segunda vaga e depois, claro, não é, idealmente de termos uma vacina e termos um tratamento próprio para esta doença. A vacina ainda temos que esperar pelo menos talvez mais um ano. Tratamentos, estão muitos estudos a serem feitos, bastantes projetos, muitos estudos de investigação, mas ainda não temos a cura para este vírus. Temos algum controle, não é, de fazer estas três coisas que eu disse, a nível de testes, de contact training, de contact tracing e das quarentenas.
A América está preparada para fazer ou chegar aos 5 milhões de testes diários?
Que eu saiba, não. Pronto, eu não tenho, não sou, sou simplesmente uma simples médica, estou a falar da minha experiência pessoal, mas os números que eu tenho visto que tenham sido feitos pela administração, não só estadual, local, mas também a administração federal, que ainda não temos realmente estes números, mas vai ser muito importante de aumentarmos a escala de testes. E depois também da maneira como as restrições que agora estão a ser feitas, não é? Da maneira como elas vão sendo reduzidas. Tem que ser feito de uma maneira muito organizada, de uma maneira muito meticulosa, para não pormos outras pessoas em risco. Também, por exemplo, não sabemos agora quanto tempo é que uma pessoa que já foi infectada, pensamos que a pessoa tem agora uma imunidade ao vírus, mas não sabemos quanto tempo é que essa imunidade vai durar. Será que dura por 3 meses, 6 meses, 1 ano? Será que dura para o resto da vida da pessoa? Não sabemos, porque este é um vírus realmente novo, e sem saber isso, muitos destes modelos que são usados para tentar projetar a nossa, pronto, novos, no, para projetar diferentes situações que podem acontecer. Realmente este é um grande ponto de interrogação, não é? Estamos a depender daquilo que nós chamamos o herd immunity, não é? Da imunidade em massa das pessoas, se não sabemos quanto tempo é que essa imunidade existe e exatamente a percentagem de pessoas que têm essa imunidade, é muito difícil fazer uma previsão mais correta daquilo que pode acontecer no futuro. Então há realmente muito trabalho ainda por fazer. Por mim, é bastante difícil de ver que há uma divisão tão grande entre os Estados e o Governo Federal, porque vai ter que haver realmente uma integração muito importante de esforços de Estado a Estado, de Estados de várias, de certas regiões, e com todo o apoio do Governo Federal a nível de apoio económico, não é? Da economia, porque isto tem afetado todas as pessoas, não só a nível de saúde, mas a nível financeiro, não é? Económico, social, e tem que haver realmente uma sincronia de esforços para o país continuar a ir para a frente. Infelizmente, não estou a ver isso acontecer por agora. Fica aqui a minha ideia pessoal e a minha maneira de pensar pessoal, mas espero que as coisas mudem.
A doutora, se fosse presidente da América, o que é que diria às pessoas, sabendo que tem a vantagem de ser médica, trabalhar com os pacientes, ver casos como tem visto? E qual era a mensagem que tinha para o país neste momento, se fosse a presidente da América?
era um tipo de trabalho que eu nunca queria ter, mas eu acho que, em primeiro lugar, sendo um líder, eu acho que temos que ter uma compaixão por aquilo que está a acontecer. Realmente isto tem sido uma tragédia no nosso país, a afetar as pessoas, independentemente da cor, da raça, se são pobres ou se são ricas, tem afetado todas as pessoas, infelizmente. As pessoas em situações mais difíceis têm estado a ser muito mais afetadas. E então eu acho que tem que haver uma compaixão de uma pessoa que seja líder para poder perceber o sofrimento das pessoas e ter uma atenção muito mais especial para as pessoas numa situação desfavorecida. Então, sendo portuguesa, também sendo imigrante, tenho uma afinidade muito grande com as comunidades imigrantes e sei que principalmente comunidades em que há um grande número de pessoas que ainda não são legais, está a ser uma crise absolutamente difícil, uma tragédia muito, muito grande, e temos organizações que estão a tentar ajudar essas pessoas, mas não é suficiente se não houver realmente uma ajuda do Governo Federal. Aí temos organizações como a MAPS, como outras organizações que realmente estão a ajudar e tudo isso. Mas, em primeiro lugar, de haver compaixão. Em segundo lugar, continuar a dar esperança às pessoas, mas uma esperança que seja realista e não dar falsas esperanças. Eu acho que é importante a pessoa, quando as coisas não estão a correr bem, de poder enfrentar realmente umas más notícias e poder, em vez de estarmos a pensar que as coisas vão ficar muito melhores do que são, acho que é importante a pessoa ter esperança e ser otimista, mas ao mesmo tempo estar preparado para a pior situação possível. E em terceiro lugar, dar ouvidos às pessoas que realmente são peritas nestes assuntos e ouvir diferentes posições e manter o que nós chamamos o open mind, porque muitas vezes num país tão grande como este, um plano de ação que possa fazer sentido numa parte do país pode não ser necessariamente o que faça mais sentido noutra parte do país, mas tem que haver um esforço em conjunto, uma coisa organizada, para o nosso país ir para a frente. E era isso, pronto, que eu faria. É muito fácil, quando a pessoa não está nessa posição, de poder dizer estas coisas. Quando está numa posição, realmente, sei que as coisas estão muito, muito mais complicadas. Mas eu acho que usando estas três peças de ação nas decisões que são feitas, eu acho que seria bastante importante.
Muito bem, ir para a frente de forma segura. Doutora, mesmo no final e para terminar, qual é a mensagem que temos hoje da sua boca?
Hoje é de esperança. Desde já uma obrigada muito grande a todas as pessoas que estão em casa, que não estão a ir a trabalhar, que não estão a sair de casa desnecessariamente. Eu sei que isto é um sacrifício muito grande, é muito difícil da pessoa não estar a trabalhar, não estar a ganhar dinheiro, não estar a estar com a família, não estar a poder estar com os seus entes queridos que estão no hospital, poder ter um funeral como deve ser. É muito difícil de várias maneiras, mas obrigada por todo esse esforço que as pessoas têm estado a fazer, porque estamos a começar agora a ver os resultados e não podemos agora deixar as nossas defesas irem abaixo, ok? Temos que continuar com tudo isto. E uma palavra de esperança. Isto eventualmente vai acabar, vai demorar menos tempo ou mais tempo a acabar, dependentemente daquilo que todos nós fazemos como grupo, não é? E se tivermos realmente o respeito por cada um, se todos continuarmos a tomar todas as precauções que é necessário, que é esperado de nós, temos muito mais possibilidades com que este período de crise não se prolongue tanto. E continuarem a ajudarem-se uns aos outros, todos os dias vemos casos e exemplos de solidariedade enorme, tanto das pessoas, uma senhora que possa fazer duas ou três máscaras em casa e que possa compartilhar com as pessoas amigas, como outra pessoa que pode fazer compras para um vizinho, uma vizinha, um familiar que esteja num desses grupos de risco, pessoas que estão a doar sangue, pessoas que estão a juntar dinheiro, não é? A criar fundos para ajudar tantas pessoas que necessitam. Vemos este tipo de solidariedade, o que é ótimo, e como já tinha dito anteriormente, estes tipos de crise muitas vezes estão a mostrar o pior que há nas pessoas, mas também dão a mostrar aquilo que é o melhor das pessoas. E temos estado a ver muitas pessoas a darem o seu melhor, e já agora fica aqui o meu obrigado e para continuarem a fazerem todas essas coisas maravilhosas e nunca perderem a esperança.
Doutora, nós é que agradecemos uma vez mais a sua participação. É a sétima nesta edição do Agora Conversamos Nós para informar o nosso auditório. Muito obrigado e para si, continuação de bom trabalho. Marcamos encontro para a próxima quarta-feira, à mesma hora.
Muito obrigada e até para a semana, se Deus quiser.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.